Eu quero, né, falar com vocês a respeito de um assunto muito importante, né? Agora começando a live apropriadamente. E eu acho que é uma coisa que tem a ver com todo mundo. E acho que... Ué? Peraí. É, só um segundo. Gente, eu não sei o que aconteceu. Ué? Eu preciso... Ah, é verdade. Eu esqueci! É verdade. Ai, como eu sou burrinho, né? Ai, eu simplesmente esqueci que quem cuida da luz da minha casa é a Enel. Então, o vídeo de hoje, nesse clima escurinho, nesse clima mais íntimo entre eu e você, íntimo porque acabou a luz, vai ser falar e fazer um vídeo sobre os recentes apagões que a Enel está fazendo. Ai, que legal. Parabéns pra você, né? Vamos lá, então, falar sobre isso. Vocês estão acompanhando, né? Se não estiverem acompanhando, sugiro que... Vamos fazer aqui a luz de velas, né? Deixa eu colocar o cabeça de nós todos aqui na frente. Cabeça de nós todos é muito bom, porra. Então, ó, como vocês viram, né? Na última semana, estão rolando uma série de apagões em toda a cidade de São Paulo. Tava vendo SPTV esses dias, lá na Globo, e tava vendo que milhões de brasileiros, né? Também são brasileiros, mas principalmente paulistanos, estão sem energia elétrica. Enel, né, a empresa que é responsável pelo processo de distribuição de energia aqui da cidade, diz que a culpa é da Sabesp. A Sabesp diz que a culpa é das obras da Enel. Ninguém faz nada e com isso, quem toma, né? Quem vai tomar é você, trabalhador, que vai ficar sem energia elétrica, né? Como eu poeticamente estou nesse momento, porque senão eu não conseguiria estar gravando esse vídeo para você, mas também trabalhadores do setor de comércio, trabalhadores muitas vezes do setor de saúde, hospitais estão sem energia elétrica, uma festa e foda-se, né? Basicamente é isso, foda-se. Então, eu fiquei realmente impressionado, assim, né, com o quanto de descaso pode haver por parte de uma empresa, por parte de uma organização. Mas depois eu retomei minha consciência e pensei, ah, que descaso o quê, pô? Os caras estão preocupados em lucrar, né? Os caras estão preocupados em juntar dinheiro. Então, erro meu, né, que espero algo de diferente dessa lógica. Então, eu resolvi hoje falar um pouco sobre a história que levou a Enel até esse momento, né? Uma história da eletricidade. E a gente vai mais ou menos fazer um panorama de como que essa empresa passou a tomar conta da energia elétrica na cidade de São Paulo e ser uma das maiores distribuidoras de energia do mundo, né? Em termos de oferta desse serviço. Falou, 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 mas não fala de quem é a culpa. De quem é a culpa? Da Enel. Era essa a resposta que você queria, Levital? É essa a resposta que eu tô aqui pra te dar. Então é o seguinte: quando eu fui dar uma olhada, né, nessa história direitinho, eu já sabia que a energia da cidade de São Paulo já havia sido privatizada há muito tempo, né? E eu já sabia que essa era uma parada que tinha uma consistência, né, uma concretude já de muito tempo antes. O primeiro foco de investimento da energia elétrica na cidade de São Paulo foi assinado em atenção. Atenção, atenção. Olha só desde quando a concessão privada está de olho na energia elétrica, né? Acho que eu não preciso nem dizer o quanto a energia elétrica é um setor estratégico, porque é um setor que mantém várias coisas operando, né? Não só o comércio, como o setor de saúde, o setor de ciência e tecnologia. A energia elétrica faz parte integral da nossa realidade, da nossa forma de vivenciar, de ver o mundo. E ficar sem energia elétrica é algo que leva a um processo de degradação da vida. Então é muito importante que a gente entenda que a energia elétrica, assim como o combustível, assim como a agricultura, assim como a mineração, assim como esses setores, são setores estratégicos. Significa isso ser um setor estratégico? Significa que é muito importante para aquela sociedade deter o controle daquele recurso, daquela distribuição, daquela produção, porque aquilo lá é um determinante para várias formas de produção e várias relações que estão sendo constituídas no tempo e espaço do presente. Então, a eletricidade, gente, é um negócio que não dá mais para viver sem. Não dá mais para viver sem. Eu não estou nem falando da internet, tá ligado? Eu não estou nem falando das coisas que são relacionadas à rede social ou entretenimento. Eu estou falando de saúde. Estou falando da manutenção de hospitais. Estou falando da manutenção de frigoríficos. Estou falando da manutenção de estruturas inteiras que dependem da energia elétrica. Só que a energia elétrica por ser um setor estratégico, é um setor estratégico, é um setor que muita gente precisa, então é um tipo de negócio, né? Pode se transforma num tipo de negócio que pode ser muito lucrativo. Então, desde 1899, a energia elétrica da cidade de São Paulo foi concedida para uma iniciativa privada, a partir da inauguração da São Paulo Light pela São Paulo Highway Company, uma empresa de empresários canadenses, em 1899. Eles assinaram até 1970 um contrato de concessão de energia elétrica. Então, é muito importante porque a gente consegue perceber que esse setor é um setor visado pelos capitalistas, é um setor visado pelas empresas há muito tempo. E justamente porque você pensa, né? Numa sociedade do tamanho do Brasil, numa cidade como São Paulo, que tem muita gente, olha o tanto de oferta de serviço, olha o tanto de coisa que precisa de energia elétrica. Então, durante 70 anos, a concessão da energia elétrica foi dada à Light pelo governo do estado. E aí, em 1970, acontece, via Eletrobras, a estatização da Light aqui em São Paulo, depois que esse contrato acabou. Lembra aí, né, que o processo, esse momento, né, os anos 70, é muito marcado pela perspectiva, pela ideia de promover um desenvolvimento da economia brasileira, tocado muito por um projeto nacional desenvolvimentista da ditadura militar, extremamente à direita. Acho que não precisa nem salientar o quão à direita é essa noção. Então é interessante a gente observar o quanto as empresas estatais terão um papel importante durante esse período, porque eles vão estatizar alguns serviços importantes. E aí, com a Eletrobras sendo uma empresa estatal, ela vai realizar o processo de estatização da Light aqui em São Paulo. Agora que a Eletrobras foi privatizada no governo Bolsonaro e aparentemente não existe uma perspectiva de reestatização da Eletrobras, muito provavelmente essa política vai garantir a continuidade da Enel como a grande orientadora, né? Enfim, como a grande gestora da energia elétrica aqui na cidade. Só em 1981 é que a Eletropaulo foi fundada de fato, né? Uma estatal que seria responsável tanto pelo processo de canalização, de geração de energia, de distribuição e de todas as etapas desse processo. Só que aí nos anos 90, a gente vê a ascensão cavalar, né? Aquela ascensão densa do neoliberalismo, em que há um processo, um avanço muito grande das políticas que vão ser políticas muito marcadas, um processo de privatização muito constante, um processo de venda dessas estatais estratégicas, enfim, várias estruturas que vão ser simplesmente colocadas sob os interesses do capital privado. E é em 1995 que vai sair o plano de desestatização estadual aqui do estado de São Paulo, que é assinado pelo Mário Covas, né? Mário Covas, que é uma pessoa, para quem não sabe, é protagonista de uma música do grande artista Rogério Skylab. Sugiro muito que vocês vão procurar, né, essa música que fala sobre o Mário Covas e o Rogério Skylab. Vale muito a pena dar uma olhadinha nesse material de altíssima qualidade. A Franciele disse: eu tô me sentindo em uma seita com essa vela piscando. Não, é uma seita, né? A gente tá tentando invocar a energia elétrica. Tem gente na cidade de São Paulo que tá há tanto tempo sem energia que é capaz de ser mais efetivo você acender vela e começar a fazer assim pra vela, pra você poder invocar alguma coisa, do que você esperar de fato que a Enel vai fazer alguma coisa de mudança. Perfeito, exatamente, JP Mota. É aceita que dói menos, né? Exatamente, é a Enel que coloca isso no plano de atendimento. É o aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói bem menos, né? Ó, água do Sherlock Holmes. Tomou água? Tomou? É, Bruno, a diferença da galera de Cuba que não tem luz e comida é porque Cuba sofre um bloqueio econômico dos Estados Unidos que impede a importação de muitos artigos e recursos que garantam a manutenção, que garantam um processo de distribuição regular desse tipo de recurso na ilha. A diferença principal, Bruno, é que aqui é só o capitalismo funcionando de maneira normal. A Enel não tem nem a justificativa do bloqueio econômico. Não. Aqui é só incompetência mesmo. É só cagada. É só não tô nem aí. Só nem aí. Então, acaba sendo complicado. O que acontece, então, é que a partir dos planos de desestatização da antiga Eletropaulo, se verificou que ela seria uma empresa muito grande para ser privatizada de uma vez só. Então, ela foi subdividida em quatro outras empresas. A Eletropaulo Metropolitana, a Empresa Bandeirante de Energia, a Empresa Paulista de Transmissão de Energia e a Empresa Metropolitana de Águas. Hoje, dessas quatro empresas, só a Empresa Metropolitana de Águas, que lida com a questão do Rio Pinheiro, do Rio Tietê, ainda é uma empresa estatal. Então, isso aqui é uma manobra muito interessante que a galera do mercado, a galera do... as pessoas que estão interessadas na privatização, por que a galera quer privatizar um serviço, né? Porque esse serviço, tendo um alcance necessário para tanta gente, ele é potencialmente muito, 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 muito lucrativo. E nada garante que as empresas prestem esse serviço da maneira adequada, justamente porque são elas que mandam nas entrelinhas, nos bastidores, na aceitação dos contratos, na assinatura dos valores, na forma de como os problemas vão ser resolvidos. Por isso que a luz acaba, nada acontece, feijoada. Quando a gente vê que a Eletropaulo ela foi segmentada em várias empresas, ela foi segmentada dessa forma de maneira proposital. De maneira proposital. Por quê? Porque dessa maneira você facilita o processo de privatização. Você vai tirando toda essa estrutura totalizada que existe em torno dela e você vai vendendo pedaços. E aí a empresa central, né, a empresa como um todo, começa a apresentar falhas, né? Porque você tá vendo, é como se você estivesse tirando pedacinhos, né? Imagina que você tem um Jenga, né? Sabe aquele jogo lá de você tirar o bagulho cair? É como se a Eletropaulo, ou a Petrobras, ou a Eletrobras, ou essas empresas estatais estratégicas fossem grandes jengas, né? Então você vai tirando um pedacinho, você vai tirando pedacinhos, a empresa fica assim. Aí você tira um, aí fala, ah, quem diria, né? Quem diria que tirar todos esses pedacinhos de funcionais, vender e tal, e acabar a luz. Então o que acontece é que quando você tem esse processo de divisão da empresa em várias microempresas, em várias empresas menores, você consegue garantir um processo de privatização que vai ao mesmo tempo diminuir a potencialidade e o nível de autonomia que aquela empresa vai ter na sua totalidade, que está dividindo ela em vários pedacinhos, né? Então, na Petrobras, por exemplo, se vendeu as distribuidoras, se vendeu as refinarias, se vendeu um monte de estrutura, um monte, que até agora, inclusive, ninguém falou nada de reestatizar. E aí, isso acontece em outras empresas. A Bahia Gás, por exemplo, a empresa estatal da Bahia, que é governada pelo PT também, está vendendo mais estruturas petrolíferas, químicas, no estado. Inclusive, tem um vídeo do Jones sobre esse tema, que vale muito a pena vocês darem uma olhada. Ele fez uma live com um sindicalista desse setor, que você pode encontrar aqui em cima, tá? Muito importante que você vá lá ver e entender esse processo da elaboração de alguém que está ali constantemente trabalhando, né? Nesses problemas. Vale a pena conferir. Então a empresa ela vai sendo tirada em pedacinhos, né? Porque isso vai facilitar o processo de compra e aquisição dessa empresa por outros grupos que vão lucrar nas suas atividades justamente com essas várias possibilidades. Ó, o Milton Alexandre, obrigado pelo seu superchat. Sou do Ceará e a Enel aqui tá do mesmo jeito, apagão direto. E um dia eu cheguei em casa, tava um fio do poste pendurado em frente à porta de casa. O processo de privatização, né, o processo de controle desse setor estratégico feito, não só pela Enel, né, a Enel é uma empresa que atende São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, mas esse processo que vai acabar gerando esse atendimento privado das empresas de energia, no setor de energia elétrica, é um atendimento que muitas vezes está, ó, cagando e andando para a segurança, está cagando e andando para a segurança, então... Caso do Milton, por exemplo, que tem um fio desencapado na porta de casa. É muito perigoso uma criança, é muito perigoso alguém esbarrar naquilo, tomar um choque e morrer. Como aconteceu no festival de música emo, que teve acho que no Rio de Janeiro, em que a estrutura do evento era tão precária e a estrutura elétrica era tão ruim, que uma pessoa foi eletrocutada e morta, tá ligado? Então, tipo, a galera tá cagando pro nível de qualidade desse serviço, justamente por quê? Porque o objetivo da empresa não é oferecer um bom serviço, o objetivo da empresa é lucrar. E eu acho que o caso da Enel é o caso mais emblemático disso tudo, né? O quanto a lógica do lucro, mais uma vez, aparece aí como a lógica que tá guiando a forma de como esses setores, esses recursos estão sendo tratados. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a lógica do lucro, em que a gente elabora mais sobre isso, que tá aqui em cima, que a gente falou sobre a privatização da Sabesp. A Enel comprou o sistema de energia de São Paulo, né? Passou a ser a operadora do sistema elétrico de São Paulo a partir de 2018, quando ela comprou os setores da AES Eletropaulo, porque a Eletropaulo, né, aquela grande empresa que foi dividida em quatro, ela havia sido comprada por quatro grupos também, que era um grupo americano, um grupo francês, o AES, que acho que é um grupo canadense, e a Siderúrgica Nacional. Acho que era 11, 11, 11 e 7%, alguma coisa assim. E aí a Enel se tornou a acionista majoritária, se tornou a gestora majoritária do setor de energia elétrica em São Paulo, pela bagatela de 5,5 bilhões de reais. Desde a aquisição da empresa, a Enel já prometeu um investimento de mais de 3 bilhões de reais. Só que 10% menos desse valor foi colocado para realizar investimentos em toda a cidade. E isso acaba ajudando a gente a observar, né, e a explicar que quando cai uma árvore, quando cai um negócio, isso compromete toda a distribuição de energia. E eu não preciso nem falar que esse comprometimento da distribuição de energia, ele opera de jeitos diferentes em locais diferentes da cidade de São Paulo, da área metropolitana. Então, essa história tá chocando muito, essa história da falta de energia tá pegando muito, porque tá faltando energia nos bairros mais ricos. Porque tá faltando energia em Higienópolis, porque tá faltando energia na República, porque tá faltando energia na Bela Vista, em vários lugares que são centrais de São Paulo, centrais, e que não são, muitas vezes, esses locais que enfrentam a falta de luz com frequência. Mas, como a estrutura da Enel é absolutamente precária, e ela é propositalmente precária, a falta de luz ela vai incidir tanto na sua falta de oferta quanto nos seus impactos econômicos de maneira muito mais assertiva nas periferias dos grandes centros, né? Na periferia da cidade, tá ligado? Então é importante também que a gente avalie nessa perspectiva. Ó, o Rafael Marinho falou uma coisa aqui importante. Aqui na cidade de Tiradentes choveu, acaba a luz. No Capão Redondo, na casa do meu amigo, falta água quase todo dia. Porque a gente precisa entender que esse tipo de oferta de serviço também passa pelo próprio processo de segregação que existe na cidade de São Paulo. Então, essa área do centro expandido, essa área central, a área que vai ter mais concentração de riqueza, é uma área que a falta de energia elétrica não é tão comum. Ela é uma coisa cotidiana, que atinge diariamente a classe trabalhadora periférica, a classe trabalhadora que mora nos locais mais afastados desse centro. Então, o que acontece é que a Enel não fornece esse serviço de maneira adequada. Porque, aí basta vocês verem, né? Basta a experiência concreta nos diz isso. Falta energia o tempo todo. E, sobretudo, a partir do ano passado, em novembro de 2023, quando começou a ter quedas de energia muito mais frequentes, 27% dos imóveis da cidade de São Paulo ficaram sem energia elétrica. De cada 100 casas, 27 casas ficaram sem energia elétrica. Só que a falta de energia elétrica, ela não vai ser ruim só porque você não vai mais conseguir jogar o seu joguinho especial, porque você não vai mais conseguir zerar o seu Street Fighter Alpha. Essa falta de energia elétrica, ela provoca danos profundos na sociedade. Por quê? Porque falta de energia elétrica significa falta de estrutura para poder armazenar alimentos, para poder armazenar insumos hospitalares. Meu camarada, o Lierson, do Xepa, ó, isso não é uma publi, tá? Isso não é uma publi. Ó, Lierson, isso não é uma publi. Isso poderia ser uma publi. O Lierson tem um restaurante aqui no centro, o Xepa, que é incrível, e tá tomando um prejuízo fodido. Por quê? Porque a carne fora da geladeira estraga. Ontem ou anteontem, a Santa Casa, o hospital, tudo bem, é foda, a Santa Casa de Misericórdia não ter um gerador? Foda, né? O prédio da minha avó tem um gerador. O hospital não ter um gerador é de cair o cu da bunda, né? Mas tudo bem. Mais um sinal da política de austeridade, mais um sinal da política de falta de investimento, blá, 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 né? A gente já sabe. O Xepa, restaurante, tá tomando prejuízo. O hospital a Santa Casa de Misericórdia, aqui em Higienópolis, teve que mandar paciente pra casa, porque não tinha como atender as pessoas. Imagina, você tá no hospital, o paciente tá funcionando com respirador mecânico, com respirador elétrico, lá, sei lá, precisa da máquina, e aí, ah, não dá, acabou a energia. Tá ligado? Olha o quão grave é isso, cara. Olha o quão grave é essa merda. Então o serviço que a Enel presta é um serviço que é proposital de ser uma merda. Aí você vai falar, Gustavo, não. Isso é mais uma teoria conspiratória comunista da sua cabeça, né? Jô, o meme do tudo faz sentido, cara. Né? Gente, olha só. A Enel cresceu o seu quadro de funcionários em 1% do ano passado pra cá. Em 1%. Só que a Enel tem feito um processo cada vez maior de quê? Terceirização do seu quadro de funcionários. Essa terceirização do quadro de funcionários, ela tem consequências graves para o processo de gerenciamento do sistema elétrico de São Paulo. Por quê? Porque, primeiro, você vai estabelecer contratos. Muitos desses contratos milionários, né, contratos com valores altíssimos, que não tem fiscalização. Ai, a Agência Nacional de Energia Elétrica verifica. Aham, beleza, tá bom. Tá bom, beleza, beleza, tá bom. Aí você não tem a fiscalização dessa estrutura, dos contratos, você não tem a fiscalização do contrato de trabalho, você não tem a fiscalização do quanto os funcionários terceirizados vão receber, se eles estão recebendo FGTS, se eles são registrados, porque acontece isso também. quarteirização, que é quando uma empresa contrata outra para poder oferecer uma mão de obra, um serviço terceirizado, e aí essa empresa que faz a terceirização contrata via PJ a pessoa que vai prestar o serviço para a empresa contratante do serviço de terceirização. Então, é uma escala sem fim da precarização do trabalho. Por quê? Porque essas empresas terceirizadas são empresas que vão ser contratadas a rios de dinheiro, e a gente já sabe, não necessariamente vão prestar o serviço que vai ser necessário para manter a estrutura da energia elétrica, tá ligado? Porque como que a Enel ganha com isso? A Enel ganha com isso porque ela diminui o percentual do quanto ela está gastando na contratação direta de funcionários, e além disso ela também diminui o número de funcionários que ela tem, que vão estar treinados e aptos para poder resolver os problemas estruturais que acontecem na rede elétrica. Então, o que ela está fazendo? Ela está, ao mesmo tempo, piorando a qualidade desse serviço, né? E ela está lavando as mãos, está falando, ai, não sei. Ai, é um negócio meio, ai, gente, que coisa, né? A Enel parece muito aquele meme do, ai, eu não sei o que fazer, eu sou tão burrinha. Ai, foi a Sabesp. Não, foi a árvore. Ai, foi a chuva. Ai, gente, para. Eu sou tão burra. Ai, sou tão gostosa. Eu não preciso fazer isso. Aí, é isso. É isso que acontece. Falta de energia elétrica na periferia. Falta de energia elétrica no centro. Falta de energia elétrica no hospital. Falta de energia elétrica nos comércios. Falta de energia elétrica em todos os lugares. Terceirização da força de trabalho, o que significa uma precarização das condições, né? Porque a pessoa que vai terceirizar, a Enel, não é mais responsável pela contratação. Então, se você liga, né, para poder reclamar que tem uma manutenção, que tem alguma coisa errada acontecendo, o problema não é da Enel, o problema é da empresa terceirizada que foi contratada pela Enel. Tá entendendo? Tá entendendo como esse esquema, ele consegue dividir esse processo de dominação e consegue precarizar o trabalho, diminuir a falta de energia elétrica, diminuir o acesso a esse recurso? E aí você pensa, não, porra, aí é brincadeira, né? Não. Como que a Enel ganha com isso? A Enel ganha com isso, porque a partir desse processo de corte de custo, precarização, e claro, né, todos os esquemas que a gente tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Não tem como existir capitalismo sem corrupção. Não tem como. Corrupção institucional não existe. A Enel já apresentou lucro em todos os trimestres desse ano. Lucro. Lucro, lucro. Então você pega o dinheiro depois do faturamento, depois que você utilizou ele para poder manter a estrutura, e é o que gerou de rendimento que vai ser pago aos acionistas. Em 2019, ela lucrou 1,4 bilhões de reais. Enquanto você aí tá na merda, sem luz, estragando a tua carne, tá ligado? E isso, né? E aí tem um outro ponto também que é importante. A Enel é uma empresa italiana, tá? Então, olha só, é um processo de concessão de um recurso super estratégico, super importante para o desenvolvimento de São Paulo, do Brasil, para uma empresa estrangeira, para o capital estrangeiro. Mas aqui vale a pena também a gente relembrar. Ah, então basta a gente conceder essa iniciativa para uma empresa de capital brasileiro. Nananina não. Ó, o dedinho do nananina não. Nananina não. As empresas do capital privado brasileiro estão com negócios dentro das ações da Enel, ganhando dinheiro junto com isso. Ganhando dinheiro junto. A empresa vem, faz isso, transfere esse valor de riqueza muitas vezes para o estrangeiro, para a mão dos acionistas do Brasil, e você aí continua sem conseguir atendimento porque o hospital está sem luz. Você fica aí tendo que subir 38 andares de escada porque acabou a energia da sua casa. E aí você liga para a Enel e aí a Enel não tem o que responder. O tempo de espera do atendimento da Enel de 2021, acho que 2020 ou 2021 para cá, quase dobrou. Antes demorava, acho que 7 ou 6 horas para um atendimento de energia elétrica. E hoje, é isso? É, mas demorava tipo 8 horas, 9 horas. Hoje, esse atendimento demora 16 horas. Demora 16 horas para você resolver um problema de energia elétrica, ligado? Esse processo de acumulação de recursos, de valorização dessas estruturas, não condiz com a missão da iniciativa privada, que é de levar investimento, que é de levar mudanças, que é de levar estrutura. Porque não é isso que está acontecendo. Pelo contrário, a Enel compra esse direito de concessão, explora esse recurso a preço de banana, lucra bilhões, literalmente, com isso, que são distribuídos aos seus acionistas, não investe de volta, não investe de volta, e o que a gente tem é uma empresa que não vai prestar esse serviço e cagou, 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 cagou. E a tua vida cagou também, mas não é problema dela. Você liga, aí é a terceirizada. Você liga, ninguém te atende. Um serviço de atendimento que é feito por, nossa, por uma legião de gente que tá trabalhando pra caralho ali, né? Terceirizado também. Tudo terceirizado. Vai te atender de mau humor, vai te atender, não vai ter como fazer protocolo, porque se você faz protocolo fora do sistema, o sistema blá 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 blá. Gente, vocês conseguem perceber que é todo um leque de coisas pra dar errado? Consegue perceber? Esse leque de coisas pra dar errado, gente, ele dá errado pra nós que somos a classe trabalhadora. Mas pra pessoa que tá ganhando dinheiros com isso, a lógica capitalista que se sustenta por isso é uma lógica que garante a lucratividade dos empresários e dos acionistas. Por isso que é fundamental que a gente defenda uma pauta, é fundamental que a gente entenda que defender um movimento de superação do capitalismo brasileiro significa também entender que esse programa político das privatizações representa o avanço dos interesses da classe capitalista sobre recursos que são absolutamente básicos para a classe trabalhadora. Esse programa de privatização, né, que começa com Mário Covas, mas que a gente tem aí o Alckmin, agora o governo Lula, o Tarcísio, você tem exemplos que vão reiteradamente se repetindo, esse tipo de política, esse tipo de lógica, é um tipo de lógica que beneficia somente um grupo, o grupo que é acionista majoritário da Enel, que vai conseguir tirar bilhões dessas atividades, enquanto você tem a sua vida estragada, é um puta de um empecilho do caralho, é um puta negócio chato que você tem que enfrentar. Por quê? Porque o empresário tá lá ganhando dinheiro, porque ele não investe na estrutura, ele não investe na manutenção, ele não investe na distribuição, ele não investe no aterramento, ele não investe em nada. Ele investe nas capacidades que vão tornar o seu negócio mais lucrativo. E é por isso que a gente precisa defender com unhas e dentes a reestatização do setor elétrico brasileiro, e não só isso, a reestatização de todas as estruturas industriais, produtivas, econômicas que garantem a vida da sociedade brasileira. A reestatização da Eletrobras, o retorno, a não venda das refinarias, das distribuidoras, dos centros de distribuição, de todas as empresas, de todos os lugares. Porque é somente assim que a gente vai conseguir, de alguma maneira, apagar toda essa desgraça que a iniciativa privada coloca no nosso caminho.